Fresh. Radio Alpha.
Bonsoir à tous.
Vous savez que quand une personne est mise en cause, fatalement, il y a bien un moment où il faut qu'elle s'explique. Et donc c'était aujourd'hui une de ces journées où il faut s'expliquer sur les accusations qui sont portées contre vous et que vous contestez. Donc la journée est terminée et je ne donne pas de plus amples précisions, pas aujourd'hui en tout cas.
Ces déclarations sont signées Christian Saint-Palais, l'avocat de Gérard Depardieu. L'acteur était entendu depuis 8 heures ce matin dans un commissariat parisien au sujet d'accusations d'agression sexuelle portées par deux femmes sur des tournages en 2014 et 2021. Des confrontations auraient eu lieu aujourd'hui. Gérard Depardieu sera convoqué en octobre prochain devant le tribunal correctionnel pour répondre de ces faits. La mobilisation fait tache d'huile. Une manifestation en soutien à la Palestine est organisée sur le campus de Sciences Po à Menton. Un drapeau palestinien a également été dressé sur la façade du bâtiment, tout comme un drapeau avec le slogan « Gaza, Sciences Po est avec toi ». Le maire de la commune azuréenne a demandé à la direction de Sciences Po de faire retirer le drapeau palestinien de la façade du bâtiment qui appartient à la ville et réclame même une intervention rapide de la police. La date est fixée et a été dévoilée ce soir par l'Élysée. Emmanuel Macron va recevoir le 2 mai prochain, soit ce jeudi, les syndicats agricoles et les représentants des filières pour évoquer les perspectives de l'agriculture française et européenne. Cette réunion de travail fait suite à une série de mesures annoncées par le gouvernement samedi dernier, parmi lesquelles la présentation de la version définitive du plan éco-phyto de réduction des pesticides, ainsi que de nouvelles aides à la trésorerie des exploitations. Et puis le magazine 30 millions d'amis a dévoilé son classement des villes où il fait bon vivre pour les chiens, et c'est Lille qui caracole en tête, suivie de Nice et de Bordeaux. Dans ce classement, divers critères ont été pris en compte, comme l'accessibilité aux espaces verts, à des caniparcs ou aux transports en commun. Les chats ne sont pas oubliés dans ce classement qui détaille le nombre d'abris mis à disposition pour les chats errants, mais aussi l'aide apportée à la stérilisation et à l'identification. Cette fois-ci, ce sont les villes de Montpellier et d'Aix-en-Provence qui décrochent la note de 20 sur 20. Bonne soirée à notre écoute.
Tribuna Desportiva. Se procura ajuda para a sua mudança, Transportes Beleza tem a solução certa para si. Transportes Beleza tem uma equipa rápida de profissionais especializados em mudanças nacionais e internacionais, trabalhando ao mais alto nível de precisão e qualidade, disponibilizando um serviço total de remoção da sua casa e com entregas em todos os destinos na Europa. Peça já o seu orçamento em transportesbeleza.pt. A sua mudança começa com um clique.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élu voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Tribuna Desportiva, sempre consigo às segundas-feiras à noite, entre as 21 e as 23 horas. Vamos falar muito da atualidade futebolística. Como tinha anunciado ao longo da tarde, temos connosco não quatro, mas cinco jogadores de futebol. Já vamos às apresentações. Para já, vamos só saudar os habituês, começando pelo Armin, que está na minha frente. Olá, Armin, tudo bem? Boa noite.
Olá, Manuel, boa noite a todos.
Boa noite. Marco, tu estás aí no mesmo microfone do micro, do arbitro.
É mais ou menos. Boa noite, ponto da situação para todos que querem saber. O Vianense empatou este fim de semana, está por enquanto no último lugar, mas joga na última jornada frente ao Anadia, é vencer o Anadia e o Canelas 2010 não vencer. Desculpa?
O Anadia do Feiticeiro?
Não me importo quem seja o Feiticeiro, eu só sei é que o Vianense tem que vencer contra o Anadia e o Canelas não vencer e o Vianense mantém-se na Liga 3. Isso é que é o mais importante.
Merci Marco, vamos ao Henrique. Olá Henrique, tudo bem contigo?
Boa noite a todos e a todas.
Está tudo bem, não é?
Está sem estrelas e há muita gente aqui neste estúdio e também vou aproveitar aqui para dizer que o Sporting Covilhã ganhou, meu bom, já não serve para nada por isso. Também ganhou, não é mesmo?
E deixa ou fica onde está?
Não, estava na zona de promoção.
Então não sobe?
Não sobe.
Muito bem, vamos teremos duas horas para falar disso, se vocês quiserem.
É do Sporting Covilhã também, exato. Duas horas.
Para já, vamos ao capitão de equipa do Lusitanos de Samarro, o Walter Viegas. Ele passou pelo Damaiense, tantos anos que ele fez no Damaiense, fez as escolas todas da Damaia, né? Depois passou pelo Sintrense, pelo Fátima, Torriense, 1 de dezembro, Sintrense, e está no Lusitanos de Samarro. Olá.
E tantos anos nos Lusitanos.
Olá, Walter.
Olá, boa noite a todos.
É isso. Walter, tudo bem contigo? Desculpa lá, isso é coisas do Armindo. Está tudo bem, não é, Walter?
Está tudo. Boa noite. Pronto,
eu sou com dificuldades de ouvir porque não há os escutadores para toda a gente, mas é verdade. Depois, vamos até ao Tiago Castro, é o segundo nome que eu tenho aqui, também é do Lusitanos de Samor, passou pelo Sandinense, Vitória Sport Clube de Guimarães, Braga, Vitória, muito Vitória, SC e FC, nada de confusões. E pelo Leiria, Paris Atlético, está no Lusitanos. Olá, Tiago, boa noite.
Olá, Má, boa noite a todos. E acho que está certo aí o currículo, que não me lembro de mais nenhum, mas boa noite a todos. É um prazer.
O Fábio também está na nossa companhia. Já vamos ao aniversariante, mas para já o Fábio esteve no Salgueiros, formação toda no Salgueiros, por isso é que és do Futebol Clube do Porto, é isso? Mas olha que o Salgueiros e o Porto, aquilo era só confusão, não?
Normalmente os salgueiristas não gostam muito do Porto, não?
Pois é, o grande Salgueiros, porque assim um grande amigo meu que era do Salgueiros também. Fizeste praticamente toda a tua carreira no Salgueiros, pelo menos a nível de formação. Benfica de Castelo Branco, Leiria, Cesarense e Carretel Lusitanos.
Benfica de Castelo Branco.
É verdade.
Sim, foi isso.
Está tudo bem contigo, não é?
Está tudo em ordem.
Estás contente ou não?
Se eu estou contente.
Por causa do André Villas-Boas ter ganho.
Estou muito contente.
O nosso amigo Fábio é portista a 100%, portanto.
Mas quando o Benfica.
Até o Armin tem ali uns lencinhos para ele, porque ele está muito emocionado.
Olha, mas já agora, o Fábio jogou em que Salgueiros?
Salgueiros lá do Salgueiral.
Não, mas é o Salgueiros 09. Que é,
08. Fala?
08,
a formação exatamente. Foi no Sport Comércio de Salgueiros.
Pois.
Porque o Salgueiros
desapareceu, no entretanto.
Desapareceu e depois voltou.
Exatamente.
Temos o Átila. Não, ainda não vamos ao Átila. Vamos primeiro ao Joel da Conceição. Ele que passou, deixa-me cá ver, pelo Oliveira do Bairro. Muitos anos no Oliveira do Bairro. Foi a formação praticamente Beira-Mar, Académica. O meu clube do coração, a União de Coimbra também, no treino, era o estádio onde nós treinávamos quando andava na tropa, o Atlético Reguinhos, o Pampilhosa, o Le Mans, o Gol FC e o An Sud, não sei o que é, deve ser da região do An, primeiro, não?
Sim, exatamente.
É, não é?
No Jura.
Ah, no Jura. Está tudo bem, Joel?
Está tudo bem.
E faltou o Bourgogne.
Só faltou,
diga.
Académica de Coimbra, Nacional da Madeira.
A Nacional disse, ou não?
E...
União de Coimbra.
E Bourgoin, o último.
Bourgoin.
Foi campeão do Nacional 3 com o Bourgoin, o ano passado.
Muito bem. Joel, muito boa noite e obrigado por teres vindo aqui aos estúdios da Rádio Alfa.
Eu é que agradeço.
É sempre bem-vindo.
Pela surpresa.
É sempre bem-vindo. As pizzas estavam boas? Não, estou a brincar. Vamos lá, o Átila. O Átila é o aniversariante, portanto o Átila merece parabéns, já demos os parabéns lá fora. Vai estar com a porta fechada quando chegar a casa, mas não faz mal. Átila, boa noite. O Átila esteve no Almada, no Cova da Piedade, no Corroios, no Oeiras, no Estoril. Voltou ao Covid de Pedado, Lavar, Creitei, e agora está no Creitei. Olá, Átila.
E brevemente
um Lusitanos te ouvir. Não, estou a brincar. Sei este tio. Está tudo bem contigo, Átila? Parabéns.
Está tudo bem, obrigado.
Obrigado por teres vindo.
Obrigado, eu. É duro estar aqui no aniversário. A Rádio Alfa tem que começar a pagar bem.
Paga bem, não te preocupes. temos uma caixa cheia de dólares lá em baixo.
Ok. Então, e está a moda árabe aqui.
Só
São os extras.
Muito bem, vamos. Eu não sei por onde. A atualidade é muito, do ponto de vista futebolístico. Não sei se vocês estão todos a ouvir, mas vamos começar. Vamos começar pelas eleições no Futebol Clube do Porto, pode ser. Fábio, queria-te ouvir a falar disso mesmo. Queria-te lançar aí nas eleições do Futebol Clube do Porto. Era no fundo, um resultado mais ou menos esperado ou não?
Sim, eu pessoalmente já esperava que o Vilas Boas ganhasse, não esperava que ganhasse com a margem que ganhou, foi uma vitória avassaladora, mas eu penso, na minha opinião pessoal, acho que estava na hora de mudança para o Futebol Clube do Porto. Pinto da Costa é alguém que vai ficar para sempre marcado, não só na história do Porto, futebol português, mas na história mundial, que é o presidente mais titulado de sempre, mas penso que era o momento, ele já devia ter saído antes, pelo próprio pé, não quis assim, vai ficar um bocado manchado o seu final de carreira, digamos assim, mas nada vai apagar o que ele fez pelo Porto. E agora esperemos que o Vilas Boas faça um bom trabalho.
Achas justamente que as pessoas estavam mais à espera de mudança em termos do clube e não só de pessoa, ou o facto de ser Vilas Boas à frente do Pinto da Costa é uma importância enorme nos resultados e nos 80%?
Eu acho que as pessoas já estavam um bocado a necessitar de mudança, tendo em conta principalmente a parte financeira. O Porto ultimamente tem tido público muitos problemas a nível financeiro, não está a ser bem gerido, e as pessoas acham que queriam essa mudança. Mas acho que uma cara conhecida como a do Vilas Boas também ajudou. E pronto, e depois também os próprios discursos de Pinto da Costa, acho que foi ajudando o Vilas Boas ultimamente.
Queria ouvir também o Joel, se já agora, o Joel também se assume como portista.
Se é oficial ou não?
É oficial ou não?
Não, sou portista freio mesmo.
Então
pá, eu acho que... os sócios é que fizeram a escolha, né? Portanto, eu acho que foi a mais adequada. E pá, Porto sempre foi um clube vencedor ao longo desses, durante esses anos todos. Não foi por acaso que tem 7 títulos internacionais, mas pá, como tudo na vida, né, tudo tem um fim, e eu acho que isso foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Portanto, pá, oxalá.
E agora o que é que esperas, João?
Estão a ouvir?
Sim,
okay,
ok. Tranquilo.
E pronto, espero bem que seja um ponto de viragem, né? Para novos sucessos e novas conquistas. Portanto, é isso.
Joel, em relação a André Vilas Boas, é uma pessoa também ligada ao Porto, ao portismo, o que é que se pode esperar desta nova cara do Futebol Clube do Porto? É verdade que nós estávamos a falar lá fora, e eu, por exemplo, tenho 54 anos e desde que gosto de futebol sempre foi o Pinto da Costa que esteve à frente do Futebol Clube do Porto. Quer dizer, no fundo, como é que agora vai ser estranho, no mínimo, olhar o Porto com outro presidente? Penso que isso também é um pouco acontece também um pouco contigo, não é, no fundo?
É, sim, pronto, eu desde que eu quando nasci sempre vi, né, o Pinto da Costa como presidente, sempre só foi um, portanto. Mas eu acho que o Vilas Boas é o homem certo como presidente. É um portista, é uma pessoa que tem as bases portistas, Norteño, Ferreño, e eu acho que tem garra necessária e liderança para assumir e para conquistar títulos no Porto.
Marco, e tu diz lá que és um bocado mais ácido.
Sim, acho que o Vilas Boas é um homem capaz de ir ao fundo das coisas neste momento e...
Não, eu acho que neste momento é a pessoa ideal para assumir o comando. Portanto, eu acho que vai mesmo ter a alma e o coração mesmo no fundo das coisas.
Muito bem, vamos agora ouvir a opinião também daqueles que estão mais perto da capital. Átila, podes falar? Não podes falar. O Átila não pode falar, pode?
Posso.
Átila, diz lá, e tu, em relação a esta mudança de direção?
Não, acho que era a mudança que o Futebol Clube do Porto precisava. Como já foi dito aqui pelos meus colegas, era uma mudança que todos nós saberíamos que iria acontecer. Não sabíamos era que iria ser com o número de votos que aconteceu e que foi. E em relação a isso, acho que o Porto precisa da mudança, como irá acontecer, e acho que todos os adeptos do Futebol Clube do Porto estão contentes com isso.
Walter, já. Podes tu falar, não sei, sobre esta mudança no Futebol Clube do Porto?
Acho que é uma mudança
que já se esperava, não, como o Fábio estava a dizer, não com a diferença de votos que houve, mas acho que é uma mudança que o Porto, como clube, acho que necessitava. Acho que a má gestão nos últimos anos tem sido muito grande e aparecendo um nome forte como é o de André Villas-Boas e todos os acontecimentos que houve nesta campanha, sobretudo o que se passou na Assembleia, deu muito mais força a André Villas-Boas e acho que acaba por ser normal este resultado.
Agora, posso perguntar?
Sim.
Sobre este fim de temporada, justamente o facto de agora de saber este resultado, o resultado de ver que é um que muda o homem importante deste Porto, pode ser decisivo então para ver talvez o Porto agora que está na luta por terceiro lugar até com o Braga e o Porto que vão se enfrentar até na última jornada, pode haver um impacto agora neste fim de temporada? Não sei se alguém quer responder.
Não, acho que creio que não vai ter grande impacto. Acho que pode ter impacto por quem ganhar, por exemplo, a final da taça, que acho que é o principal objetivo do Porto neste momento, se calhar prejudicar ao ex-presidente, ao Pinto da Costa, e acho que isso seria uma homenagem boa e bonita, e certamente que os jogadores, tanto os jogadores e sobretudo o treinador, gostava de dar esse troféu ao presidente. Acho que passa mais por aí, pode haver essa motivação extra, mas acho que os jogadores terão sempre motivados para ganhar os jogos e sobretudo para ganhar a única taça que podem ganhar este ano.
A resposta foi feita frente ao Sporting, justamente?
Sim, não creio que tenha sido pelas eleições. Acho que um clássico é sempre um clássico e o Porto também a passar uma fase menos boa no jogo com o Benfica. Acho que o Porto nestes jogos, por norma tranchante e acho que é jogar em casa, é normal que o Porto tenha feito um bom clássico.
Já agora queríamos também ouvir o Tiago, que ainda não falou hoje. Olá Tiago, está tudo bem? Estás aí? Estás cá?
Agora está. Estou aqui.
Gostava de ouvir também sobre a mudança de presidência.
Não, acho que toda a gente já falou um bocadinho e concordo, porque o Porto está a precisar de mudança e se calhar ninguém estava à espera que fosse na era ainda do Pinto da Costa. Se calhar a malta esperava que ele se ausentasse para depois tentar pegar no Porto como o André Villas-Boas, e acho que a mágoa do Pinto da Costa é mesmo isso, não se importava, via o André Villas-Boas como presidente do Porto, mas não a roubar-lhe o trono, digamos assim. Esperar mais um bocado, mas vamos ver agora se o ar fresco e as mudanças vão fazer bem ao Porto ou não. Agora é que se vai ver se a culpa era dos últimos anos do Pinto da Costa ou mas é a culpa de um clube que já está há algum tempo não em decadência, porque não deixa de ser um Porto, mas numa fase que não é boa, como acontece em todos os clubes, que já aconteceu ao Benfica, já aconteceu ao Sporting e há momentos assim também.
Algum de vocês ficou surpreendido com estas eleições, com a vitória do Villas-Boas e o número de votos foi mais de 80%.
O número de votos, sim. Não pensei que fosse ganhar, portanto, mas a vitória do Villas-Boas eu já, com que eu apareça, já esperava, já contava. É engraçado é que durante as eleições só soube falar do André Villas-Boas e do Pinto da Costa, mas havia um terceiro candidato.
Eu soube
no dia. Não sei o nome, desculpem, mas não sei o nome.
Sim, não
nome. Exatamente. O senhor Nuno Lobo tinha 70 e tal pessoas na sua lista e só 50 é que votaram nele, ou seja,
mas nós
pessoas na lista dele que não votaram no próprio.
Nós aqui no estúdio somos pai 3 ou 4. Mas já não era o nome, porque a maior parte das pessoas não sabia.
Sim, é isso, acho que foi muito virado para o Pinto da Costa e para o André Villas-Boas. O senhor Nuno Lobo, com muito respeito que eu tenho por ele, sem saber quem é, não sei o que aconteceu.
E que é que tu
e mesmo os 5 mil e tal votos, não me engano, porque foi atribuído ao Pinto da Costa também. Nunca na vida esperava, aliás, acho que ninguém esperava, mas eu achei muito estranho a partir do momento que no dia das eleições houve milhares de pessoas a renovarem as cotas, e isso é sinal que não era para votar no Pinto da Costa, exatamente. Não, as pessoas não iam. É o que é, olha, vamos ver agora o que é que acontece e como é que vai ser o Porto agora nos próximos tempos com André Villas-Boas.
Fábio, justamente, achas que foi um facto também de talvez as pessoas pediram assim, com muitas a votar, estava com medo de ver outra vez o Pinto da Costa à frente do Porto?
Sim, as pessoas queriam mesmo uma mudança no Porto, viam que o Pinto da Costa já não estava capaz, mesmo o próprio discurso dele já não era o discurso normal dele. Eu acho,
pessoalmente que ele também está, já está um bocado debilitado, mesmo fisicamente a sua saúde já não parece estar muito boa. Por isso as pessoas queriam mesmo a mudança e fizeram o possível. Mesmo o facto de pagarem as cotas. Mas já não deviam estar em atraso, não é? Mas pronto.
Já pagaste as tuas?
Foram pagar, não sou sócio. Mas foram pagar e mesmo para garantir, entre aspas, a vitória do Vilas Boas.
Sim, Marco, queres falar também, não? Da mudança de clube. O que é que se pode dizer? O que é que tu pensas disso?
Eu pessoalmente não estava forçosamente à espera, porque estava pensava que ia ser a última eleição do Pinto da Costa.
Último mandato.
Sim, o último mandato, no fundo, um tipo de homenagem, o que não aconteceu. Porque, na por cima, nas últimas semanas, muitas figuras do Porto aliavam-se também muito ao Pinto da Costa. Ouvi o Futre dizer que era o Papa, que o Papa não pode cair. Ouvi Vítor Bahia, ouvi grandes nomes do universo portista a tentarem também impulsionar um bocadinho a candidatura do Pinto da Costa, mas houve alguns erros da parte do Pinto da Costa para os adeptos lambdas, entre aspas. Primeiro erro foi a Assembleia Geral, em que houve muitos problemas e ele pouco ou nada condenou. Depois houve as investigações sobre os Superdragões, pouco ou nada condenou. E ainda recentemente em Penafiel, um homem que é bem conhecido do grande banditismo estava próximo do Pinto da Costa e ele também, na fundo, estava contente de ter esse tipo de pessoas à beira dele. As pessoas sentiram que ali já não havia nada para dar e que o Pinto da Costa estava ali a tentar agarrar as últimas folhas de uma árvore que já estava muito depenada. Agora também os adeptos portistas não pensaram numa coisa. Acho eu que não pensaram nisso. O que é que o Vilas Boas vai encontrar ao chegar? Quais vão ser as contas que vai encontrar o Pinto da Costa? É que o Vilas Boas disse que ia acabar com o sistema. Só que o sistema é que também fazia viver o Porto. O Porto fazia viver o sistema fazia viver o Porto. Isto é como se diz, a cobra que se morde o rabo. Tu acabamos com um sistema, como é que vai ser? Os patrocinadores vão ficar? Será que muitos patrocinadores não ficavam devido ao Pinto da Costa? E agora com o AVB, com um que não tem nenhuma experiência como presidente? Ele foi um treinador novo, foi um treinador talvez para algum gênio, para outros, sobretudo, e agora é presidente. Ainda há 3 anos atrás estava no Marselha, como treinador. Não foi nenhum gênio com o Marselha. Ele queria ser presidente, queria fazer o Rally Dakar, fez tudo, até fez vela.
Agora presidente e treinador.
E talvez, quem sabe. Mas eu, aí, sobre esses aspectos todos, de acabar com a corrupção, acho também um bocadinho fraco dizer acabar com a corrupção, porque ele também fez parte. No fundo, então, se ele vai dizer que o Porto está gangrenado pela corrupção, mas há 10 anos atrás ele estava no Porto. Quer dizer que ele também era pago nisso. Então, cuidado com o que se vai ter. De costume, as ditaduras acabam mal. Digo ditaduras em geral. O que fiz o Pinto da Costa não é uma ditadura, era mais um projeto que começou do início até ao fim, com várias conquistas. O presidente mais titulado de sempre. 4 competições europeias, nenhum presidente português conseguiu fazer isso, é preciso lembrar. Mas quando cai do trono, e esse ontem o Super Dragões a fazer um desenho, o Tifo, com ele, como se fosse no Game of Thrones, é um pouco isso. Quando cai, não há nenhum clube que consegue se levantar rapidamente. Olas, com o Lyon, onde é que foi o Lyon? Já não vai ter títulos há vários anos. Florentino Pérez, quando saiu do Real Madrid, tiveram que ir pescar novamente, Laporta. Quando saiu do Barcelona, tiveram que ir buscar outra vez.
Marselha.
Falar, Marselha, também, quando saiu o Dreyfus, morreu, aliás.
O Tapi.
Depois da Liga dos Campeões. Todos aqueles que saem, pelo próprio pé ou não,
Milão
o que vem depois, Milão a ser com o Berlusconi, é muito, muito, muito complicado e passa-se por uma fase de instabilidade, passa-se por uma fase de transição e o Porto é uma equipa que não pode ter transição, tem que ser campeão, não pode ser 3, 4, 5 anos ou 6 anos como um Porto ou um Benfica, um Porto ou um Sporting, ficou anos e anos sem ganhar nenhum título, isso não pode acontecer no Porto, mas se acontecer, como é que vai ser? Pronto, veremos se a única transição no mundo, até no mundo político, falo eu, seja conseguida, entre aspas, vai ser do André Vilas Boas, tem muitas dificuldades. Primeiro vai pôr um espanhol como diretor desportivo, Zubizarreta. Depois fala-se do Gasperini, um italiano, como treinador. Treinadores estrangeiros no Porto nunca deram. diretores desportivos no Porto, acho que nunca houve nenhum. Será uma revolução. E o Jorge Costa que volta como diretor do futebol. Pronto, ok.
Vamos ver. Henrique,
sim, só também para dizer que o facto também de ter Andoniso Biazareta como diretor esportivo, claro que depois as sete pessoas vão dizer que ele fez bom trabalho, que seja em Barcelona, ou até propriamente no Marselha de ir buscar o Payet ou até o Mandanda.
Buscar o Payet e o Mandanda por quanto? Para Marselha?
Lá está, okay. Deixa-me acabar depois. Okay, quer dizer, o facto é também é um diretor esportivo que é caro, sempre no mercado está sempre a sair muito dinheiro para ir buscar e reforçar uma equipe. Só que a ver os últimos anos do Porto, também que estava...
O Strootman não foi ele?
O Strootman foi, ajudado por Rudi Garcia também.
Que 25 milhões pelo Strootman, está... rendeu.
Vamos
e foi vendido por 500 mil euros.
Vamos ver se é depois onde é que ele vai buscar o dinheiro, porque o Porto nos últimos anos estava sempre quase a se queixar que já não havia, que as ideias eram sempre a melhor força para ir reforçar o plantel, e vamos ver, por acaso estou curioso de ver agora como é que vai ser a estruturação do Porto e sobretudo se há aquelas caras um pouco complicadas, entre aspas, porque estão sempre a mandar vir contra os árbitros e tudo, também vão sair, não sei. Mas lá está, é uma... Também, bom, temos que dizer, o Pinto da Costa ganhou muito com o Porto e temos que dizer também que...
Porto ganhou muito com o Pinto da Costa.
Exatamente.
E o Porto é o que é também, um bocado por causa do Pinto da Costa.
Esse é um Porto grande da Europa, é muito graças a Costa.
Acho que quase exclusivamente.
Sim.
Quem ganhou mais títulos de Portugal, mais taças, não taças da Liga, pronto, mas também isso também não interessava. Super taças, taças europeias.
Sete taças europeias.
Pois. Entre as taças intercontinentais e etc. Não há
melhor. E se for a falar nas modalidades todas, foram mais de 1.300 títulos.
Exato.
E em jogos. Acho que eram os jogos em casa que eu vi. Em 1000 jogos houve mais de 800 vitórias. Em 1000 jogos. Eu nem sei, nem consigo visualizar 1000 jogos. Ele teve 1000 jogos, mais de 800 vitórias. Acho que foram umas, nem sequer 80 derrotas e 80 e poucos também empates. É inacreditável. Mas os adeptos decidiram. E agora, eu acho que não vai ser a culpa de um ou outro se tiver sucesso ou não.
Não, mas eu acho que ninguém pensa que esta transição será fácil. Mas acho que era a altura de a fazer, algum dia tinha que ser. E acho que hoje foi o momento certo para fazer. Óbvio que será difícil substituir o Pinto da Costa.
Walter?
Não, acho que percebo o que o Marco está a dizer, mas acho que para o Porto era fulcral para o futuro do Porto haver esta mudança. Acho que o rumo que o clube estava a levar, apesar de tudo o que significa Pinto da Costa, acho que era essencial esta mudança, porque é o futuro do clube que está em causa. Agora vai ser uma mudança que não vai ser fácil. Falaste alguns exemplos, mas acho que a realidade em Portugal, ou a diferença que há dos clubes, dos três clubes grandes para os outros clubes, acho que é grande.
Quem foi campeão como Benfica em 94? Damásio, se não estou em erro. Depois do Damásio? Pois foram largos anos. Vilarinho, Vale Azevedo, por acaso. Uma grande transição. Até um Benfica.
Só grandes nomes, o campeonato italiano, o campeonato francês, acho que há mais competitividade, há mais equipas com poder para jogar os primeiros lugares da classificação. Em Portugal, não, acho que isso acaba por não acontecer.
Comparar assim, por exemplo, tipo padrinhos. Mas vai dizer que o Berlusconi não é qual é igual a...
Sim, não estou não a dizer.
Estou
a dizer a realidade do futebol português para a realidade do futebol francês e italiano. Sim. Em Portugal é quase garantido que o Porto, Sporting e Benfica ficam nos três primeiros lugares. É quase garantido. Acontece um ano ou outro que não que
sabes as contas como é que estão? Como é que o Pinto da Costa segurava as contas? E o AVB quando vai chegar e vai ver as contas, como é que vai ser?
Mas ele já está preparado para isso, ele não se vai meter na presidência do Porto.
Há um ano atrás nem era candidato, nem ia ao estádio, como dizia aliás o Pinto da Costa.
Não, ele sempre prometeu que se ia candidatar. Estava à espera do momento certo. Mas ele tem consciência e é uma pessoa que tem muita consciência da realidade do Futebol Clube do Porto.
Vamos avançar.
Isso que acho que ele está preparado para o que vai encontrar. Agora não vai ser fácil, isso não.
Alguém mais sobre o Porto? Tiago, João, Joel, Fábio, não? Vamos avançar então para o jogo de ontem?
Ora, qual deles?
O Casa Pia. Não, estou a brincar.
Olha, muito interessante.
O Porto que entra, portanto, com uma dinâmica, já toda a gente estava quase à espera que fosse acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Benfica.
O Porto jogou contra quem?
O Porto jogou contra o Sporting.
O
futuro campeão do Porto.
E depois as coisas não foram assim, não aconteceu se calhar aquilo que o Sérgio Conceição estava à espera. o que é que vos apetece dizer em relação ao jogo de ontem, o empate? O Ruben Amorim diz, por exemplo, que é melhor o resultado que o jogo, melhor o resultado que a prestação. O Sérgio Conceição diz que é um resultado completamente injusto. O que é que se pode dizer? O que é que vocês acham? Em relação ao jogo de quem é que viu?
O Ruben Amorim ontem quis inventar.
Sim.
Saiu furado.
Sim.
Inventou com o Gonçalo Inácio a lateral esquerdo. O Gonçalo Inácio não sabe subir pelo lado esquerdo, não sabe cruzar. Paulinho a titular e sem o Joqueres, invenção também. Quer dizer, todos os jogadores que entraram na segunda parte são titulares habituais. Nuno Santos, lateral esquerdo, Joqueres, houve o Morita no meio campo e houve o Marcos Edwards, apesar do pouco tempo que ele teve.
Mas o que é que se passou na cabeça do Ruben Amorim? Alguém sabe explicar porque é que ele... não sei. O Joqueres não estava em forma, era isso? Vinha de lesão?
Ele diz que o Joqueres também tem que aprender a ficar no banco.
Acho que o Guioqueras não jogou, deve ter sido por um problema físico. Acho que isso deve ser seguro. A questão do Gonçalo Inácio, o Ruben Amorim nunca joga com dois alas ofensivos em jogos grandes. O Matheus Reis estava
lesionado.
Então optou por essa opção do Gonçalo
Inácio.
Mas
quando tiver a linha de jogo, o Gonçalo está sempre na frente. É o mais alto em relação ao lateral direito.
Sim, mas ele nas alas, em jogos contra o Benfica e Porto, nunca joga, por exemplo, Nuno Santos e Jenny Catano. Gosta de ter sempre um ala mais defensivo para dar o equilíbrio. E aí ele optou pelo Gonçalo Inácio. Não acredito que ele tenha inventado, consoante aquilo que tinha, fez a decisão pelo Gonçalo Inácio, até porque o Porto nesse flanco direito com o Francisco Conceição é muito forte. Agora acho que não acredito que tenha inventado.
Eu não gostei muito do 11 apresentado.
Agora acho que o Sporting, principalmente nesta última fase, tanto nos jogos contra o Benfica, apesar de ter ganho, acho que não é o Sporting com a força que já demonstrou esta época. Acho que está a quebrar um bocado e não tem demonstrado... Muita consistência e está a haver muitos erros, sobretudo defensivos.
Mas Walter, algo que não costuma acontecer. Contigo,
na segunda parte, o Sporting é de luxo.
Exatamente.
A segunda parte, o Porto, é verdade que o Porto recuou um bocadinho por estar a ganhar por 2-0. Mas mesmo assim, o Sporting fica em costas às cordas.
Mas isso é normal, uma equipa que está a perder
2-0.
Está a perder 2-0. É normal que caso esse acabe por haver essa reação. Isso, acho que acaba por ser normal. Agora, tanto nos jogos com o Benfica, agora com o Porto...
O Benfica teve essa reação, não sei o que é.
Não, estou a dizer, o Sporting está-se a mostrar um bocado instável, sobretudo no plano defensivo, algo que costumava ser muito forte, tanto o Diomandé nos jogos contra o Benfica, agora contra o Porto também não fez um grande jogo, o Gonçalo Inácio também não fez grande jogo.
E também não é erro do Rubem Amorim por estar no São Justo, que no fundo, se vamos a ver, e pelas voltas que ele fez, devia ter sido expulso. Um segundo amarelo, tanto na primeira parte como no início da segunda. O Diomandé... Apesar que também para mim não ser falta no Evanilson, ele duas vezes vai com o cotovelo na cara do Evanilson, uma na área e outra no meio campo.
Isso são situações de jogo.
Sim, mas porquê que não metes o Eduardo Quaresma, que entrou na segunda parte? O Gonçalo Inácio, a central. Eu acho que é um bocadinho ali.
Na minha opinião, existe o desgaste físico e é visível, porque o Sporting apresenta em quase todos os jogos o mesmo 11. E eu acho que o Ruben Amorim ontem encarou o jogo a forma mais amigável possível que poderia encarar o jogo. Se desse para empatar, empatava. Se desse para ganhar, ganhava. Mas o Ruben Amorim, eu acho que na minha opinião, no meu ponto de vista, acho que não era-lhe indiferente o resultado de ontem, porque mesmo se perdesse ficava com pontos de avanço. E eu acho que o Ruben Amorim estava a poupar os jogadores para as últimas três jornadas, para o quem vem, porque desde as três jornadas tem dois jogos em casa. Em relação ao que o Vega estava a dizer de defensivamente, isso a parte eu já não concordo tanto, porque acho que o Sporting atrás, por exemplo, do Benfica e do Porto, acho que é verdade, está em primeiro porque marca muito e deve-se muito ao Guioqueres, mas em termos defensivos eu acho mais fraco com o Benfica e com o Porto. Pode ser, existe uma maior agressividade na parte defensiva, mas eu acho que há muitos erros defensivos e foi visível toda a época. E pronto, eu acho que é isto na minha opinião, do que eu vi do jogo e do que eu acho da relação do Sporting, é isto, e muito deve-se sem tirar mérito ao Sporting, mas muito da época que o Sporting está a fazer deve-se ao Guioqueres. Então ontem foi visível mais uma vez, porque se o Guioqueres não estivesse lá, o Sporting não empatava.
Mas de um ponto de vista psicológico, não sei se são jogadores, mas a ver como é que a preparação do jogo, a ver, por exemplo, já o facto de que toda a gente pensava que o Ruben Amorim já estava à procura de outro de outro sítio, que foi para a Inglaterra, talvez, para ouvir a proposta do West Ham.
Quer depois pediu desculpas ao...
Parece que, ao finalmente, não...
Os ingleses não falam do West Ham. Já falam mais da Chelsea.
Agora em Chelsea, já foi Liverpool, bom,
pois.
Parece que vai para a Premier League. Mas justamente ver, finalmente, que este jogo, que em princípio é um clássico, é um grande jogo, finalmente foi a preparar, como tu disseste, de certa maneira era amigável, e com a mesma gente, quando o Sporting já está a pensar que é campeão, que agora talvez está mais a preparar talvez a taça para fazer a dobradinha. E lá está, acho que foi ao nível, é um amateurismo completo a preparação deste jogo.
Sim, mas foi o que eu comentei e o que tu disseste agora. No meu ponto de vista foi isso que aconteceu, porque o Sporting está-se a preparar para as últimas três jornadas do play. Tem os dois jogos em casa.
Dois jogos em casa, seis pontos, perfeito.
É campeão.
Campeão. Tiago, e tu? Conta lá, estás aí tão caladinho.
Tens uma questão para o Sporting?
Não, eu
Vitória, eu pode falar do Vitória Boa Vista.
É. Podes comentar o golo do Tomás Andel também.
Não, a seguir. Não, mas eu estava a dizer, o pessoal está a falar que o Sporting, a realidade é que o Porto ontem fez um bom jogo, mas mesmo a primeira parte, acho que não foi uma grande primeira parte, porque os grandes oportunidades do Porto são erros individuais do Sporting. Acho que o Porto controlou o jogo, mas sem grandes oportunidades de marcar, sem ser os erros individuais. O Sporting é como um puzzle, quando tiras a peça do meio do puzzle não consegues montá-lo, jogas sem o Gyökeres, não te dá profundidade, não te faz a equipa crescer, jogas com o Paulinho, um jogador completamente diferente, e mesmo mexendo depois na defesa, metendo este ou aquilo, o Gonçalo Inácio, jogando com o Gonçalo Inácio à esquerda ou à direita, o grande problema naquela equipa é o avô de família, que é o Gyökeres, que o Gyökeres que dá-te pressão, dá-te ataque, dá-te defesa, dá-te um bocado de tudo. E acho que passa um bocado por aí. Em relação à preparação do jogo, acho que o Camorim quis ser de absoluto ganhar ao Dragão. Isso aí não passa pela cabeça de estar a poupar ou não. Acho que
quis ser campeão já na próxima jornada. Assim
acho
não
que
é.
A questão do Gyökeres é mesmo por... Ele tinha falado que o Gyökeres não ia jogar de início porque estava com problemas físicos. E passa por aí, porque até mesmo o próprio Gyökeres no jogo contra o Porto no Dragão, acho que qualquer jogador o quer é jogar a faltar 3, 4, 5 jogos. A realidade é essa, é o melhor jogador do campeonato, que ontem fez outra vez, mostrou outra vez isso em 5 minutos em campo. Jogou 45, mas bastou 5 para fazer a diferença.
E agora falta falar os portistas, temos dois portistas, estão muito caladinhos, não sei porquê.
Sim, estão a ouvir, Fábio. Estão a observar.
Ah, eu acho que o jogo...
Agora vou dar a machadada final. Agora. Fábio, vai aí, tira aí o machado.
Sim, eu acho que o jogo de ontem foi a imagem das duas equipas desta época, o Porto oscila entre melhor e pior a toda a hora. É capaz de fazer grandes exibições no jogo a seguir, é um jogo completamente horrível que faz, e ontem, para mim, o Porto controlou o jogo todo, mesmo na segunda parte, o Sporting tanto por cima, quem viu o jogo, para mim o jogo teve sempre controlado. Dois golos caíram assim um bocado do céu para o Sporting, claro, com o mérito do Gyökeres, que é muito forte, mas acho que o jogo estava controlado desde o início, até praticamente ao fim. Mas pronto, é o que eu digo, e o Sporting tem aquela estrela de campeão, vê se tem aquela estrelinha que se fala de campeão, o Sporting está com ela, está.
Fábio, mas eu falei das opções do Rubem Amorim e eu pergunto-te as opções do Sérgio Conceição. Encostou 4 jogadores que podiam ser suplentes e podiam entrar, podiam talvez acrescentar alguma coisa. E fica com jovens que, alguns deles, já mostraram que tinham os seus limites. E outros que nem sei se têm algum dia lugar no Porto. Não sei, a defesa central, eu não achei o Zé Pedro... grande jogador, o Martim Fernandes, apesar de ser o seu primeiro jogo lançado, no primeiro jogo frente ao Sporting, teve boas coisas e coisas um bocadinho piores. É complicado lançar um jogador assim. Não sei, há assim opções e não tens Tony Martínez, não tens Ivan Raime, não tens André Franco. São jogadores úteis com uma certa experiência. Achas que foi uma boa opção? O Sérgio encostar, não foi encostar só um jogo. Ele disse que
encostava
até o fim da temporada.
E hoje o empresário deles falou e...
Ivan Raim, sim.
E não, ninguém percebe muito bem porque é que eles estão encostados.
Sim, fundo. Essa questão é mesmo isso. Ninguém sabe ao certo o porquê desses jogadores.
Achas que fizeram uma notada assim...
Não sei o que é que eles fizeram isso.
Quando estava dormindo.
O Sérgio disse falta de empenho.
Sim. Sim, foi isso, lá está isso. Nós não estamos no treino, não podemos, claro, comentar essa parte, não sabemos se é isso ou não. Agora, relativamente ao plantel do Porto, tem muitas lacunas. Fez direito o João Mário, é como a imagem do Porto que eu falava, faz um jogo excelente, depois faz erros completamente infantis, e por isso está sempre naquela dúvida. O Zé Pedro também não acho que seja jogador para o Porto, mas tendo em conta o que há ali, acho que
Ele também há uns tempos experimentou o Fábio Cardoso, fez um jogo muito mau, depois tirou, já não sei se vai voltar a jogar também. Quando não há o Pepe, é sempre uma dificuldade. E o Porto mostrou isso, lá está. Se tivessem jogadores com experiência, aqueles gols o Porto nunca os iria sofrer. Mas não tem. Tem lacunas enormes a nível defensivo. Não só a nível defensivo, mas também. E é com isto temos de jogar pelo menos até o final da época.
Joel?
Sinceramente, fiquei com uma azia tremenda do jogo.
Também tens azia. Eu tenho aqui a ganhar, já sei.
Eu não tenho muitas palavras prontos, para dizer, não é? Os meus colegas já disseram tudo, mas basicamente é inaceitável. A 5 minutos do fim, tá, eu estou a ver aos 85 minutos, está 2-0 para o Porto, 1 minuto e meio ou 1 minuto e 20, está 2 igual. Pá, isso é inadmissível, não é? Para uma equipa pobre. Com o nome do Porto, sofreu dois golos no final do jogo. Pá, isso é um pouco a imagem da época do Porto.
Mas olha, que então, basicamente, dois pá,
nas competições
final.
Europeias, ok, muito bem. Pá, pronto, conseguem levar ao máximo nível o Portugal, mas depois, pá, basicamente, pipocaram muito nesta época. E eu concordo com que. Com o que disseram, pronto, por causa das lacunas defensivas, ainda para mais com a lesão do Zaidu, dificultou um pouco mais nas opções, e depois também baixo rendimento do João Mário e também quem que era mais? O João Mário e quem? E o PP? O PP também costumava ir, não é? O PP também, lateral. Portanto, isso tudo causa muita instabilidade e também pontos e com problemas também internos, né? Que uma pessoa não sabe o que acontece, portanto também não podemos comentar muito, mas pá, tem que haver uma mudança, isso tudo, pá, espero bem que o Vilas Boas meta mesmo um punho na mesa, pá, e que limpe bem a casa, né? Porque há muita coisa para limpar.
Joel, terceiro lugar é o mínimo. Já não pode ser o segundo, já não pode ser o primeiro. O terceiro lugar é o mínimo que tem que ter.
Não, isso.
Porto, porque o Braga está ali também à porta.
Eu, sinceramente, pá, custa-me dizer isso, mas eu acho que este ano o Porto nem merece terceiro lugar, sinceramente. Pá, eu digo isso com muito sofrimento mesmo, mas pá, não, eu acho que foi, nos últimos anos, o pior Porto que eu vi jogar, sinceramente. E.
Mas porquê? Por deficiências de jogador, de plantel, de limitações?
Porque na Liga dos Campeões foi os quartos, mesmo assim.
Não, sim. Não,
e fez
não,
a vida, fez oitavo, a vida cara oitavo, ao Arsenal.
Mas o principal objetivo é o Campeonato Nacional. Uma pessoa, o Porto tem que olhar em primeiro para Portugal, depois sim, pá, impor-se no...
Uma equipa que dá 5-0 ao Benfica e que empata com o Gil Vicente não, em casa.
Não, isso, pá, dá mesmo uma raiva e um desgosto tremendo. Eu estou mesmo a falar, estou mesmo nervoso, pá, e...
Não estejas nervoso, deixa lá. Há ali um chazinho, Marco, vai fazer...
Não, mas pronto, esperemos que haja sol brevemente, né, para a próxima época, que, pá, possamos fazer um bom final de campeonato, de época com um título, né? No Jamor. Pá, ao menos seria bom para...
Sim, mas Joel, mas tu não temos aquilo um pouquinho que o Marco disse há pouco, quer dizer, a transição de poderes, de presidentes, há poucos clubes que se reinventam
não,
logo a seguir.
Não, sinceramente não.
Não? Não, 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 não temos
eu,
isso?
Não, não mesmo. Eu acho que o Vilas Boas é o homem certo, sabe?
E depois
para já é um senhor de futebol, né? Vive de futebol, percebe futebol e tem as pessoas certas do lado dele, os conselheiros para elevar ao máximo o Futebol Clube do Porto. Eu acho que o Porto não vai sentir prontos essa transição, sinceramente acho que não.
Em relação ao treinador Sérgio Conceição, vocês estão de acordo que ele assinasse já Boa Pinta Costa ou tudo isso foi só mais para fogo de vistas, para as pessoas estarem também enganando no caso?
Era o último trunfo do Pinto.
E o que ele já disse hoje, que vai falar com o novo presidente. É bom que ele fique ou que vai embora?
Anda lá, Joel.
É difícil responder.
Quer dizer, mas... sai o presidente mais titulado e sai também o treinador mais titulado?
Porque há muitos adeptos do Porto que querem renovação total, quer dizer.
Se não for o Pinto da Costa, o Pinto da Costa já foi. Se não for
o problema são.
O vai ser quem?
Pois, o problema é, são os jogadores também. É, pá, depende também dos jogadores que vão chegar, também pronto, o investimento. Mas.
O Buenas, então?
Pá, não, sinceramente, Tiago. Eu acho
que. Calma, Tiago. Continua, Joel, desculpa.
Não, vai tudo depender também com os jogadores que vão chegar, né, neste próximo mercado do investimento. Portanto. Vamos ver, vamos esperar, mas o Sérgio Conceição obviamente é um grande treinador, né, que tem muita raça e dedicação naquilo que faz, pá, mas às vezes não, isso tudo não chega, não é? Mas se bem que, sinceramente, eu acho que o Porto precisa de uma também de ideias novas, um novo treinador, mas pronto, também sem investimento, sem matéria-prima, pronto, fica difícil.
Muito bem, já vamos voltar novamente aí à conversa. Temos aqui 50 segundos de mensagem, já voltamos.
Tribuna Desportiva. Os legumes e as frutas frescas são top.
O talho é top.
A charcutaria é top.
O parking é top.
As promoções são top.
Top Free em Saint-Brice-sur-Forêt. Todos os produtos portugueses, incluindo uma grande variedade de queijos e charcutaria. Top Fui, serviço de traiteur e a maior oferta de frutas e legumes frescos da região. Fique atento às nossas promoções.
Top Fui é top.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élu voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Tribuna Desportiva.
Estamos a 14 minutos do final desta primeira hora. Continuamos em estúdio com o Átila Fontinho, Fábio Pereira do Carreta Lusitanos, também com o Walter Viegas e o Tiago Castro do Lusitanos Samor e também o Joel da Conceição, que estão na nossa companhia, que vai provavelmente integrar a equipa do Lusitanos de Samor. Ups, o que é que eu fui dizer?
Estás a fazer com muito força, primeira
fila, pequena
do Fábio. Só para terminar sobre esta questão do Futebol Clube do Porto, depois vamos avançar também para o Benfica Braga e também para o Vitória, não é, Tiago? Eu sei que queres falar do Vitória.
O Benfica, Tiago pensa que vai acabar no terceiro lugar.
O Vitória?
É.
O Tiago, da última vez que veio cá, disse que os adeptos do Vitória já pensavam que iam ganhar o campeonato. Não foi o que tu disseste?
No qual? O campeonato B ou?
Campeonato?
Liga a revelação.
O nosso objetivo é pensar sempre o mais alto nível.
É isso. Bom, só para terminar com o Pinto da Costa, com o Futebol Clube do Porto, uma palavra final, Fábio, Joel, não sei.
Não, podemos falar em relação ao Sérgio Conceição, que estávamos a falar há pouco. Força. Acho que ele teve muito mérito o que fez no Porto, mas acho que ele está a acusar o cansaço da pressão de que é treinar o Futebol Clube do Porto.
Portanto, tu também és da opinião, adepto do Futebol Clube do Porto, que o Porto tem que levar uma lufada de ar fresco. Sim, quer na direção, quer na...
Se ele continuar... Acho que será sempre uma boa
opção. Eu tenho o Luís Gonçalves.
Mas ele precisa, acho que ele precisa descansar um bocado a cabeça dele, que acho que está a acusar muita pressão de já estar há muitos anos no Porto. Também é um clube que é difícil treinar, que existe sempre títulos, e ele está a acusar um bocado essa pressão neste momento.
Depois, o facto de ter um presidente que é André Vilas Boas, que foi há pouco tempo treinador, que vai escolher um treinador, que vai estar sempre com o olho de treinador, não é um pouco complicado justamente quando vai ser aquele treinador que vai chegar ao Porto, a saber que o teu presidente há pouco tempo era treinador?
Mas ele neste momento é presidente e tem que se meter no lugar dele como presidente, por isso é que ele vai escolher um treinador e cada um tem o seu papel. Se ele quiser interferir como treinador, isso nunca irá resultar, por isso espero que ele não faça e acredito que não o irá fazer.
Fábio, faltam 3 jogos. Chaves fora, Chaves que está aflito, certamente como quer descer, Boa Vista em casa, derby do Porto, e Braga fora. 2 jogos fora, 1 em casa. A mesma pergunta que eu fiz ao Joel. Terceiro lugar é obrigatório? Se for o quarto ou o quinto seria fora das competições europeias. É um desastre?
Espera, e preferes acabar em terceiro ou ganhar a taça?
prefiro acabar de sair e ganhar a taça.
Pois.
E é um mínimo que se pode exigir ao Porto, na minha opinião. Já em terceiro já é um desastre, se for abaixo desse.
Mas com este calendário?
Assim, com o Braga é fácil, menos de 5 é a derrota. Não, é obviamente que o último jogo acho que vai ser decisivo. Mas também acho que o Braga ultimamente tem estado menos bem. E o Porto lá está, nunca se sabe. Portanto, pode estar num dia bom e fazer um jogo incrível, como pode estar num dia mau, que já teve muito este ano, por isso é aquela coisa que nunca se sabe. Mas o terceiro lugar é o mínimo que se pode exigir neste momento.
Vamos avançar para o jogo de sábado. Benfica-Braga. Arbindo, queres começar? Estavas a ganhar ao intervalo.
Lembra o resultado?
não me lembro.
Ao intervalo, Benfica 0, Braga 1.
E depois, no fim?
3-1.
Ok.
Pergunta ao Arbindo se viu o jogo primeiro. Tu.
Não, eu queria dizer, não vi o jogo.
Exatamente. É o normal.
Ao menos digo a verdade. Só
deu um olho no jogo.
No olho, mais nada.
É o normal de um adepto bracarense.
Olha, está a falar um vitoriano.
E que viu o jogo. Porto Sporting, mas não vê o Benfica Braga. É importante realçar.
É normal, fim de semana não dá para ver.
Exatamente, é melhor os jogos à semana, mas à semana não há quase jogos. O Braga não joga com
Porto Sporting
europeias.
Também era fim de semana.
Ou quando chegou o Porto Sporting, estava a chegar a casa.
Vá lá, eu não estava. Walter, anda lá tu com o teu benfiquismo todo. Começa aí.
É painel, é questão vermelha não para o Otamendi.
Não.
Não, pronto. Falou um benfiquista.
Defesa também. Não, acho que o Benfica, apesar de toda a instabilidade que está a viver, acaba por ganhar o jogo com algum mérito, mas também contra
os adeptos. Ah, tu não estás a ouvir.
Ele não te está a ouvir.
Ele não está a ouvir, pois não.
Fala agora.
Os adeptos estão a exagerar ou não, Walter?
Acho que sim. Estão a passar um bocado
do limite,
como diz o Rui. Exatamente. Acho que tem que haver contestação, se assim o acharem, mas acho que há limites que não devem ser passados. E acho que tanto em Faro, principalmente em Faro, acabaram por passar os limites, e acho que isso é feio. Foi para o Benfica, foi para o futebol.
Depois no Estádio da Luz, com aquelas tochas, o jogo parado.
Sim, acho que isso são exageros.
Aliás, os adeptos do Benfica têm-se comportado mal esta temporada.
Mas há quantos anos que eles não diziam nada, calavam-se? E os outros
radicalizaram-se com a Covid?
Diz-me quando é que eles falaram por protestar contra a equipa? Nunca. Já mais de 22 anos, segundo dizem. E este ano estão no Benfica.
Há maneiras e maneiras de protestar.
Os tempos do Kike Flores, nós manifestávamos. Jorge, não pode dizer isso.
Aí eras tu que lá estava.
Foi Vitória.
Agora, acho que estes limites...
Não, mas protestávamos. O Kike Flores foi todo rasgado.
Mas para o jogo como ontem, antes de ontem, durante 10 minutos, quase.
Isso não parou.
Mas isso acho que é um clima que se está a viver nos últimos tempos, no Benfica. E acho que os adeptos estão-se a manifestar muito, se calhar um bocado com as opções a nível de gestão do treinador.
E o problema é que já estão a chegar à direção, quer dizer, estão contra o Rui Costa.
Acaba por ser normal, porque é o presidente. E acho que este ano o Rui Costa acabou por facilitar um bocado, que acho que por dois ou três momentos já poderia ter vindo falar. E acho que está-se a esconder um bocado. Não é que eu, por exemplo, também não gosto do treinador, mas se é o seu treinador, acho que também tem que mostrar apoio. Acho que é importante para o treinador também esse apoio.
Três treinadores em Portugal, os três primeiros lugares, pelo menos neste momento, nenhum treinador em princípio vão ficar nestes clubes.
Não sabem.
É o que se fala.
O Schmidt tem contrato.
O Schmidt tem contrato.
Despedir o Schmidt à volta de 20 milhões.
O Moreno tem contrato. O César acho que acabou o contrato.
Átila, também quero te ouvir.
Vamos ao contrato.
Não, eu para já, enquanto benfiquista, como o Viegas disse, acho que há coisas que nós adeptos de Benfica, eu falo nós porque eu incluo-me, porque sou do Benfica, fizemos coisas que não se deve fazer, passamos alguns limites, mas também nós, enquanto adeptos, depois de perder, por exemplo, 5-0 no Dragão, não gostamos de ouvir o que o Schmidt diz. Depois de sermos eliminados da Taça de Portugal pelo Sport, não gostamos de ouvir como é que o Schmidt reage. E eu acho que é isso que faz a frustração entre nós adeptos do Benfica. Não percebemos também... temos o melhor plantel em Portugal, eu acho, na minha opinião. Temos o melhor plantel em Portugal.
Pelo menos mais
caro. Em termos de nomes. Em termos de nomes.
Na bancada.
Não, eu estou a falar em termos de nomes. O Benfica tem...
Há muitos José na bancada?
Não. Em termos de nomes, o Benfica tem o melhor plantel em Portugal. A dificuldade que está a ser feita é saber gerir o plantel. O Di Maria não tem condições para jogar 90 minutos, joga sempre os 90.
Isso é verdade.
O João Mário não tem condições para jogar no Benfica, que atualmente joga no Benfica, não sei fazer o quê. O Morato não tem condições para jogar no Benfica, está no Benfica. O Tiago Gouveia é um jovem jogador formado do Benfica, tem que ter mais minutos do Benfica, não tem os minutos que deve. Florentino era um jogador que foi crucial o ano passado para o título do Benfica, era banco, só começou a jogar agora em janeiro, fevereiro. E é essa má gestão.
Queres dar uma palavrinha sobre o Casper
O Tungsten nem merecia estar no Benfica, que é horrível, é penoso vê-lo a jogar. O Arthur Cabral, eu acho, atenção, pode ter as qualidades dele, mas não é nunca na vida um ponta de lança para gastar-se 20 milhões. E é essa má gestão na parte do Benfica que os adeptos querem saber. Para que é que fosse gastar 100 e tal milhões com jogadores que não rendem? Mas... Não é uma má gestão do treinador alcançar sempre o mesmo 11 e não dar rotatividade aos jogadores que merecem jogar? É o cansaço dos milhões que se gasta para jogadores que não fazem a diferença? É esse cansaço que eu acho que está a haver na parte da adepto do Benfica, e eu acho que tem que haver respostas da parte de dentro, do presidente, treinador, o que quer que seja. Se tiver que sair o treinador para ir buscar outra pessoa que dê essas respostas, acho que sim. Agora, sem tirar mérito ao trabalho que o Schmidt fez o ano passado, porque chegou e venceu.
A primeira parte do campeonato.
Mas ganhou o campeonato. Como também fez um bom trabalho na Liga dos Campeões.
Se o campeonato durasse mais 10 jogos, eu perdi o
campeonato. Perdia para o Braga.
Se Portugal fosse igual a Braga, era a Braga que ganhasse, claro.
Talvez.
Se não houvesse Sporting, Porto e Benfica, o Braga ainda conseguia ser campeão.
O Braga é o quarto agora.
Ficava em segundo.
Ficava em segundo.
Joel, e tu? O que é que tu gostaste do Benfica ou não? Contra o Braga. O que é que te pareceu este Benfica contra o Braga?
Desculpa, não percebi.
O que é que te pareceu este Benfica contra o Braga?
Se viste o jogo.
Se viste o jogo.
Sinceramente, não vi o jogo, portanto não posso comentar muito.
E estes protestos todos em torno do Roger Schmidt?
Eu acho que intensificaram-se mais com a eliminação na
Liga Europa.
Na Liga Europa, frente ao Marselha. Eu acho que isso foi mesmo a gota d'água, porque se o Benfica tinha ainda algumas esperanças para fazer uma boa época, pontos teria que ser na Liga Europa, né? Eu acho que tinham condições, tinham muitas condições para chegarem à final, né? E fazerem chegar à final, não é? Portanto, eu acho que os adeptos estão a ser demasiado exigentes, ok, com estes protestos que eles fizeram, mas também eu entendo, né? Eu entendo todo o investimento que o Benfica fez com as contratações e eu acho que
5-0 no Dragão, derrota na taça com o Sporting.
Posso falar? E como eu falhei uma emissão, por isso também tenho que...
2 minutos e meio.
2 minutos e meio, ok, bora. Não, eu acho que foi...
Ah, queres falar do Benfica?
É claro que... Tá, não, bem, eu não posso falar do Braga.
Viste o jogo?
Eu vi por acaso grandes partes dos jogos, como tu.
Vi uma parte só.
E então, também estava, então, eu também não estava aí, estava de viagem com...
Aí um que viu o jogo, o Tiago.
Bom, deixa-me só dizer, eu só vi também aquele jogo que enfrentou o Marseille, e para mim isto é uma vergonha, porque simplesmente notava-se claramente que o Benfica tinha tudo para passar e ir mais longe na Liga Europa. Enfrentou o Marseille, foi simplesmente uma vergonha. Sobretudo esta vergonha pertence ao treinador, porque a ver como é que estava o cenário, e talvez o Marseille era só talvez puxar um pouco mais e Porto haver um peso a mais na defesa do Marseille, o Benfica passava todos os dias. Lá está, só que acabamos de dizer que o Schmidt errou muito este ano, errou em jogos decisivos, em jogos importantes, e depois é aquelas palavras depois dos jogos que ele não soube dar, e ele, acho que não sei se ele ainda percebeu o que é um adepto do Benfica, o que é um adepto que gosta de saber a verdade do seu clube, e daí faltou aquela comunicação e aí cortou-se um pouco então da massa associativa, e o Schmidt tem que agora aprender, talvez, se ele quer ficar, tem que ligar a isto, tem que ligar a este coração dos benfiquistas, e não está só para a sua lógica, porque um alemão tem uma lógica à parte, mas lá está, um jogo para ele é um jogo, uma derrota é uma derrota, uma vitória é uma vitória. Não, para o Benfica, uma derrota é tudo, é uma vida, por isso ele tem que entender isto para ficar para o ano.
E olha que não foi só o jogo com o Marseille, foi uma vergonha. O jogo com o Rangers é uma vergonha. O jogo com o Toulouse é uma vergonha.
Com o Toulouse, sim.
Se a Liga é eliminado pelo Estoril.
Eu disse que há vários jogos. Só que o último jogo, que me dá mais longe, é
para o Marseille. Forte,
sim. Sim, mas mesmo os dois jogos contra o Sporting, e que o Benfica precisa de ganhar, e sentes que da parte do treinador não é essa aposta para ir atrás da vitória, acho que...
Então, mas depois quando vais no campeonato, que entre os jogadores do banco, entre aspas, e que faz a diferença, basta ver o Marcos Leonardo, que é para mim um dos jogadores que pode ser muito importante no futuro do Benfica.
E não só, eu acho que o David Neres, eu acho que merecia muito mais pá, oportunidades de começar de início, porque é o único, eu acho que é tirando o Di Maria, mas eu acho que é o único que cria mais desequilibrações. Como é que se diz? Desequilíbrio.
Fala em francês, não?
Pontos no corredor, né? Ele é muito mais imprevisível e pá, dá outra dinâmica. Eu não percebo que no jogo contra o Marseille terem-no tirado aos 60 minutos, né? E terem deixado o Di Maria.